Muito boa tarde. Tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano com os destaques.
Muito boa tarde. Sporting de Tomar adiou o futuro para 8 de julho, mas Ivo Santos prepara-se mesmo para assumir presidência. Incêndio no arranque da madrugada de sábado motiva novas desconfianças em torno de mão criminosa. Secretário de Estado da Cultura debateu cultura em Tomar. GNR deteve várias pessoas por posse de droga e suspeitas de jogo ilícito.
Tomar ganha mais cor e beleza com a Festa dos Tabuleiros. De 4 a 13 de julho, um postal colorido invade a cidade templária. Destaca-se dia 5 às 10 horas, cortejo dos rapazes. Dia 9, inauguração das ruas ornamentadas. Dia 10, também pelas 10 horas, cortejo do mordomo. Dia 11 às 10 horas, cortejo parcial dos tabuleiros. 13 horas, posição dos tabuleiros. E pelas 15 horas, jogos populares. Dia 12, pelas 9h30, procissão de coroas e pendões do Espírito Santo. E às 16 horas, o grande cortejo dos tabuleiros. Venha a Tomar de 4 a 13 de julho e encante-se.
Quanto ao estado do tempo para hoje, continua o calor, com alguma nubosidade na região sul a partir da tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos para o final do dia. Vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas. Ainda subida da temperatura, máximas de 30 graus para a Guarda e Faro, 32 para o Porto, 36 para Coimbra, Lisboa e Castelo Branco, 37 para Leiria, 38 para Évora, 39 para Santarém e 42 para Tomar.
As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Há mais suspeitas em torno de um incêndio que deflagrou já perto da meia-noite desta sexta-feira, desta feita na localidade da Ponte da Vala, na freguesia urbana de Tomar. As chamas foram rapidamente controladas pelos bombeiros, mas a hora a que se registou esta ocorrência faz com que as autoridades acreditem em mão criminosa, um cenário que também se pode alargar aos recentes incêndios de que o Conselho Nabantino tem sido alvo.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Ainda não foi nesta sexta-feira que o Sporting de Tomar encontrou sucessor para Ricardo Cardoso. Tal como a ERTS avançou, em primeira mão, na última quinta-feira, esse cenário seria improvável de ser concretizado, ainda que já exista um nome apontado à presidência dos Leões, no caso, Ivo Santos. E foi precisamente Ivo Santos que, na Assembleia Geral realizada nesta sexta, referiu, perante os sócios, estar a reunir condições para poder apresentar uma lista. O ex-candidato à Câmara de Tomar assumiu esta vontade perante 4 dezenas de associados. Desta forma, a mesa marcou novo sufrágio para o dia 8 de julho, sendo que nessa altura Ivo Santos já deverá ter as condições que entende como necessárias para avançar para a presidência, sucedendo a Ricardo Cardoso, que, recorde-se, mostrou-se indisponível para continuar devido a motivos pessoais. Ainda assim, não é de descartar que o ainda líder do clube possa continuar noutras funções, nomeadamente ao comando da secção de Hóquei em Patins Sénior.
Rádio ERTS, informação.
A estalagem de Santeria foi palco nesta sexta-feira para mais uma etapa das jornadas Retomar 2017 do Partido Social Democrata de Tomar. Registo para as presenças de Barreto Xavier, secretário de Estado da Cultura, e ainda de Duarte Marques, deputado do PSD na Assembleia da República, eleito precisamente pelo distrito de Santarém. João Tenreiro, presidente da Conselhia, abriu os trabalhos, desdobrando-se em elogios e não deixando de sublinhar que o futuro de Tomar é a cultura.
A cultura, que é um assunto que é muito caro ao Partido Social Democrata e a esta terra, porque Tomar está, e não podemos afastar-nos do aspecto cultural, é algo que nos é muito caro, o turismo, a cultura, é algo que nós falamos, que o futuro de Tomar é o turismo, o futuro de Tomar é a cultura. Temos, se calhar, somos o concelho do país com mais associações culturais que temos, com mais escolas de música, com mais ensino artístico, se formos ver fazer um levantamento desse papel. Eu lembro na altura quando a companheira Luísa Oliveira era minha colega na Câmara Municipal de Tomar, depois depois neste momento foi ocupar cargos de instâncias a nível nacional num papel importante na qualidade de diretora da DGAI, diretora-geral da DGAI, mas na altura apresentámos uma proposta que era a proposta do Conselho Municipal da Cultura na reunião da Câmara Municipal de Tomar e para a nossa surpresa essa proposta foi chumbada pelo PS, pela CDU e também pelo vereador dos Independentes. Foi algo que nos ficámos surpresos. E o que nós dissemos foi na altura, não que essa proposta não fosse uma boa proposta, modéstia à parte, mas era uma boa proposta, era necessário partir daí depois para uma carta da cultura, mas essa proposta foi chumbada apenas e só por um motivo de ter o símbolo do PSD.
Duarte Marques, deputado do PSD, usou a palavra logo de seguida para poder-se referir que o melhor local para um secretário de Estado da Cultura poder estar é em Tomar. Numa crítica política, Duarte Marques classificou a Presidente de Câmara como um embaraço para o Conselho.
Quando o João pediu para vir aqui hoje, e me pediu ajuda também para convidar o seu secretário de Estado a estar cá presente, eu pensei, poxa, o secretário de Estado da Cultura, o melhor sítio que tem para ir é Tomar. E é o melhor sítio porquê? Porque para quem é de Mação e vive neste sítio há muitos anos, se há coisa que Tomar sempre teve, não quer dizer que ainda tenha, mas que se Tomar sempre teve, foi uma alma cultural. Quem ia dar aulas de música à Mação eram as organizações de Tomar, ou o Canto Firme, ou a Escola Galdim Pais. As peças de teatro que eu ouvia falar são as de Tomar, ou no convento, ou aqui, ou ali sempre ouvi falar. Iam a Mação muitas vezes. E o distrito, sobretudo nesta zona de Tomar, ali para a zona de Mação, Abrantes, Sardual, Ferreira do Zeza, sempre viveu muita cultura de Tomar. E, portanto, Tomar é um conselho de cultura. Ou era um conselho de cultura. E aqui há uns meses atrás, uma amiga me disse que estava pronto para ser inaugurado a charola do convento de Tomar. Que era o maior embaraço que havia, na minha opinião, a seguir, maior será a Presidente de Câmara atual. Mas era um embaraço grande que havia em Tomar. Era a quantidade de pessoas que vinham a Tomar, que viam que o convento era património da humanidade, era uma referência internacional no turismo, e chegavam ali e era um embaraço. Porque se olhava para uma coisa que se esperava que tinha um potencial incrível, e aquilo era um embaraço, que eu estava muito degradado, muito empobrecido. E era pior, mais valia não ter nada naquela altura do que enganar as pessoas a virem a Tomar. E eu, desde que estou na Assembleia da República, alguns não me ouvem falar nessa área, mas eu na cultura tenho sido chato da área do património. E dizia sempre em Portugal, temos é que gastar dinheiro na cultura, na parte do património, porque isso sempre é muito mais importante do que outras coisas que não são tão relevantes para a sociedade, nem para o turismo, nem para a economia local, nem para as pessoas, que é não passar pela vergonha de ter o património degradado. Não há embaraço maior do que olhar para esta charola como estava, ou então com o carrilhão de Mafra, que era um problema descomunal.
O secretário de Estado da Cultura, por sua vez, naquela que foi a intervenção mais aguardada da noite, considerou a visita a Tomar como uma oportunidade, nomeadamente para apresentar propostas e motivar as pessoas para o setor.
Vir a Tomar nesta sessão, a mim, é uma oportunidade para partilhar convosco algumas propostas, alguns pensamentos, algumas atitudes na relação com as políticas em geral e com a política da cultura. Muitas vezes a área da cultura tem sido considerada uma área lateral no contexto das atividades da política, e eu julgo que isso foi um erro sucessivo que pagámos caro em vários momentos. A verdade é que desde o 25 de Abril esta parte, apesar de toda a gente falar mais ou menos consensualmente a importância da cultura, obviamente que a chamada esquerda de uma maneira mais entusiasta, mas depois na prática pouco fazendo, e a chamada direita sempre achando também muito bem, mas também em geral pouco fazendo. O que é que eu quero com isto dizer? Em geral, as motivações das coisas da cultura ao longo das décadas são motivações que não estão no centro da atenção da decisão política. Ao mesmo tempo, se olharmos com um pouquinho de memória, percebemos que o PSD, ou o PSD em coligação, ao longo das décadas fez muito pela cultura e, por vezes, muito mais do que a chamada esquerda. Eu digo chamada porque não basta dizer-se que é de esquerda. É preciso, depois, praticar uma série de atitudes e uma série de políticas que sejam de esquerda. E vou-vos dizer uma coisa que vos pode parecer chocante, mas que acho que vale a pena perceber. Nós somos muitas vezes acusados de ser quem está ao lado das grandes empresas, do grande capital, conhece essa linguagem, não conhecem? Mas reparem que é este o governo que teve a coragem de acabar com alguns monopólios, de reduzir os custos das PPPs, de ser capaz de desmantelar uma instituição bancária que estava a causar graves problemas em Portugal, de criar mecanismos e financiamentos a vários serviços públicos, seja através da chamada fiscalidade verde, seja através de coisas mais específicas que nós fizemos agora na área da cultura, como a lei do cinema e do audiovisual.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar reuniu à sua volta cerca de 450 pessoas para o 25º convívio, numa iniciativa que tem a Associação da Venda Nova em Casais como palco. Registo na cerimónia oficial para a presença de várias individualidades ligadas ao setor da saúde, a começar pelo vereador Bruno Graça, da Câmara de Tomar, responsável por esse setor precisamente, para além de Cristina Gonçalves, diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, ou Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, entre outros. A ERTE esteve no arranque de convívio e falou com Joaquim Palricas, o rosto mais visível da associação, que se mostrou satisfeito com a adesão de dadores.
As inscrições foram boas, temos efetivamente 450 inscrições efetivas. E fico muito satisfeito por nesta cerimónia solene terem estado 100 e tal pessoas. Isso já é muito bom. Estou muito satisfeito, mas isso muitíssimo satisfeito. Eu disse no início daquilo, das palavras que dirigi, que me sentia feliz. Efetivamente, sinto muito feliz. Por essa razão, tenho cá a minha família, de facto, mas estou numa família mais alargada que é esta dos dadores de sangue. Há 25 anos que trabalho na associação, umas vezes mais, efetivamente, ao nível dos corpos sociais, mas sempre na retaguarda, e isso é fantástico. E também já agora deixo de dizer, e também o referi nas palavras que disse, o trabalho é nosso, de alguma organização, de alguma coisa, mas aquilo que a associação consegue, que é efetivamente as dádivas de sangue, isso é pelo despendimento das pessoas. E aí é que é fundamental, esse é que é o fundamental, o resultado das dádivas de sangue que estão no hospital. E devemos dizer, e foi aqui focado, pronto, há sempre coisas que se diz, e há muita coisa que se diz, por vezes há muitas que de facto têm correspondência, têm algo, mas nada pode desvirtuar, de facto, aquilo que é essencial. O sangue tem que estar no hospital, o sangue tem que estar nos hospitais, porque é lá que os doentes precisam dele. Portanto, se as pessoas não derem, algo acontecerá, se calhar nada de bom aos doentes.
Joaquim Palricas, em mensagem de futuro, expressou desejo de existir mais diálogo e que alguns interesses pequenos sejam diluídos.
Por vezes, se calhar, se houvesse, por parte de toda a gente, se calhar também nos incluímos ou nos devemos incluir aí, mais um pouco de diálogo e deixar, por vezes, interesses um pouco pequeninos, interesses pequeninos. Ou às vezes, se calhar, até nem são interesses, às vezes são opiniões que, se calhar, não são devidamente bem fundamentadas, se calhar uma série de coisas se poderiam ultrapassar. Estamos a falar ao nível local, mas também estamos a falar ao nível, se calhar, do país e, se calhar, estamos a falar ao nível do mundo, porque se pensássemos todos um bocadinho, olha, eu costumo dizer, se esta crise económica ou social que estamos a viver e que penso que não ultrapassámos, apesar de alguns dizerem que sim, se servir para pôr um bocadinho de juízo na cabeça de cada um de nós, eu incluído, é fundamental. E neste aspecto do sangue e na dádiva, o que devia prevalecer era, de facto, é que, como eu disse também, hoje estou aqui sim a falar, não sei se até bem, mas pronto, estou aqui a falar e a priori estarei com saúde, mas se calhar daqui a bocado não sei se lá estarei do outro lado, qualquer um de nós. E aí é que nós devíamos pensar e se calhar as coisas ultrapassavam-se facilmente por aí.
A Guarda Nacional Republicana realizou na noite de quinta para esta sexta-feira duas operações nos concelhos de Santarém e de Benavente com o objetivo de reduzir a sinistralidade rodoviária e a prática ilegal de jogos de fortuna ou azar. Durante as operações foram fiscalizados 40 veículos e 10 estabelecimentos comerciais, originando a detenção de 6 pessoas, 4 por condução sob o efeito do álcool, 1 por condução sem carta e outra por posse de droga. Durante estas operações foram apreendidos apreendidas 17 gramas de haxixe e 11 máquinas de jogo, por suspeitas de jogo ilícito, em estabelecimentos situados, precisamente, nos concelhos de Santarém e de Benavente, e, consequentemente, foram constituídas como arguídas 4 pessoas proprietárias dos estabelecimentos. Nestas operações foram empenhados 32 militares dos postos territoriais de Samora Correia e de Santarém, reforçados pelo destacamento de intervenção da capital de distrito.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A visita que os independentes realizaram às obras que estão a decorrer no edifício do Mercado de Tomar foram motivo para troca de argumentos na recente sessão do Executivo Autárquico. Anabela Freitas, presidente da Câmara, não perdeu a oportunidade para catalogar essa visita como irresponsável, justificando esta tese com as questões relacionadas com a segurança ou falta dela. Ou seja, a autarca criticou que a comitiva dos IPT tivesse decidido visitar as obras sem avisar o responsável pela intervenção. Neste caso, o município, e não deixou de fazer um reparo à ausência de capacetes da parte de Pedro Marques e demais eleitos dos independentes. O vereador disse que já estava preparado para este reparo e repostou, recuperando uma visita efetuada por uma comitiva da Coligação Democrática Unitária.
Senhor Vereador, a sua visita às instalações do mercado eu considero irresponsável, porque não foi comunicado ao dono da obra que iria visitar o mercado. Obviamente, se o Sr. Vereador nos tivesse pedido ou tivesse dito, olha, eu faço intenção de ir visitar a obra ou com o meu grupo municipal, com quem entendesse, seria dado, obviamente, autorização, quer dizer, não é por aí. E o facto de ter visitado algo que está em obra sem ter tomado, primeiro sem ter pedido se podia visitar ou não, e segundo, sem ter tomado as devidas medidas de segurança, Sr. Vereador, permita-me que considero a atitude irresponsável.
Bom, Sr. Presidente, como deve calcular, eu já vinha à espera de ouvir essa chamada de atenção. E permita-me até, não digo brincar com a situação, porque uma situação do mercado que era para abrir em 25 de abril de 2014, já passou 2015 e está no estado em que está, não é para brincar, é para falar seriamente. E sobre a visita, eu já que ouvi o vereador Bruno Graças, ele não tem nada a ver com a obra. No entanto, eu acho que ele, quando lá foi, com os elementos da CDU que fizeram tomar, eu penso que eles usaram todos capacete. Eu acho que até foi indicado o capacete vermelho, para não destoar. Para não destoar da cor, para não destoar. E eu não vi a senhora presidente dizer aqui ao vereador Bruno que não vi lá ter ido. A questão é esta, senhora presidente. E também não vi lá nenhum trabalhador com capacete. E a porta estava aberta. Ainda me lembro do senhor presidente da Junta de Penhalva aqui dizer aquilo está ao mimo, todo pintadinho, não sei o quê. Será que ele pediu alguém para lá ir? Ou será que o presidente da Junta de Penhalva tem mais legitimidade do que eu, os eleitos da Assembleia, para lá ir?
Rádio Hertz. Informação.
A visita que os independentes realizaram às obras que estão a decorrer no edifício do Mercado de Tomar foi motivo para troca de argumentos, já aqui sublinhámos. Ouvimos então Anabela Freitas, presidente da Câmara, e Pedro Marques neste diálogo que aconteceu na recente sessão do Executivo. Avançamos neste alargado. Saíram nesta quinta-feira os avisos para a segunda fase de qualificação dos grupos de ação local no âmbito do quadro comunitário 2020. A ERT esteve à conversa com Jorge Rodrigues, coordenador da ADIRNE, Associação Integrada de Desenvolvimento do Ribatejo Norte, sobre este processo que tem como novidades a exclusão do entroncamento e a inclusão de toda a área da rural freguesia urbana de Tomar nesta qualificação, o que já não acontecia há cerca de 20 anos.
Grupos de ação local que foram qualificados na primeira fase, entre os quais a ADIRNE se encontra, tem agora até 27 de julho para apresentar a sua estratégia detalhada, o plano de ação para implementar até 2020 realmente. A primeira fase já indicamos qual era a parceria, qual era o território a abranger. No caso da candidatura da ADIRNE, não aceitaram a inclusão do entroncamento por exceder em muitos 150 mil habitantes do território máximo que podíamos incluir e também pelo facto do entroncamento não ser considerado um concelho rural. Portanto, tivemos que reformular essa parte do território, ficámos apenas com 153 mil habitantes, mas conseguimos pela primeira vez em 20 anos, em mais de 20 anos de abordagem líder, que a freguesia urbana, anteriormente as duas freguesias, estavam excluídas da abordagem líder do desenvolvimento rural e agora pela primeira vez vão ficar dentro. Portanto, essa é a principal diferença que da primeira fase foi conseguirmos inserir a totalidade do Conselho de Tomar. Também incluímos a totalidade do Conselho de Orém, que anteriormente estava dividido com outra associação que tem sede em Leiria. Por isso, neste momento, temos os seis conselhos habitualmente trabalhados pela ADIRN totalmente incluídos na estratégia. Agora vamos detalhar o plano de ação. As linhas gerais já estavam definidas. Vamos continuar a nossa aposta muito grande em torno do turismo. Tem sido o nosso trabalho ao longo destes anos, a par com a promoção dos produtos locais e com a promoção também de todo o território.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
No outro dia estava eu a fazer uma das coisas que mais gosto, que é tratar da contabilidade do Fatias de Cá no indicador, quando entra o meu amigo Hilário para tratar da papelada dele e conta a história de ter estado a falar com um jardineiro da Câmara que lhe disse que ao todo eram 7, mas que dos 7 só havia 3 que eram mesmo jardineiros, sendo os restantes 4 encarregados. Eu não comentei. Mas ele não desarmou e acrescenta: estas coisas é que se deviam contar no teatro. E eu, moita. E ele insiste: pois os gajos do teatro não tomam posição. Bom, aquele, e aponta para mim, ainda vai escrevendo umas coisas, mas deve andar feito com o poder porque anda muito mansinho. E eu, mansinho, fiquei, mas registrei a tendência para a comédia, seria melhor dizer para a revista à portuguesa do meu amigo Hilário, e aqui lhe agradeço o mote que ele deu para este ponto de vista. Não por causa dos 4 encarregados para 3 jardineiros, que eu de jardinagem pouco percebo, mas por causa do usufruto da cultura. O Fatias de Cá fez regularmente teatro no Convento de Cristo desde 1982 e veio depois a assinar um protocolo de parceria com a entidade que tutela o património e que já mudou várias vezes de nome. A novel diretora, que entrou ao serviço há ano e meio, exigiu um seguro para que o Fatias de Cá pudesse apresentar o nome da Rosa no Convento de Cristo. Quer dizer, transformava uma parceria de décadas numa cedência de espaços. Resultado: o Fatias de Cá foi fazer teatro para outro lado, enquanto esperava que a diretora mudasse de opinião ou que mudasse. Quando estava a definir a programação do verão de 2015, como não havia Nome da Rosa aos domingos no Convento de Cristo, veio a ideia de fazer no Cineteatro O Tesouro dos Templários, a peça que apresentámos na primeira festa templária em 2013 na Praça da República. Pareceu boa ideia ajudar a Colar a tomar a marca Templários, sem ter de pôr gasolina na fogueira fundamentalista, associando exclusivamente os ditos à porrada aos infiéis, com a desculpa de que os Templários foram criados para defender os peregrinos que iam à dita Terra Santa. Isto do turismo sempre foi um maná, a começar pelo religioso. Então, queríamos apresentar a nossa perspectiva sobre a demanda dos Templários no Cineteatro aos domingos. Pois, aos domingos não pode ser porque o cineteatro não tem pessoal. Terá lógica que um cineteatro que serve para apresentar espetáculos feche ao domingo? Será isto dos 3 jardineiros para os 4 encarregados? Bom, restou-nos a sexta-feira, dia 18 de setembro, pelas 19h19, para apresentar O Tesouro dos Templários. É melhor que nada, mas não é assim que se dá prioridade à cultura.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E é desta forma que concluímos esta edição. Tenha continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.